国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes do dia. Presidentes chinês e kazakh parabenizam lançamento do álbum de fotos sobre os dois países.
Vice-presidente angolano recebe conselheiro de Estado da China.
Montenegro se torna o 29º país membro da OTAN.
O álbum de fotos Bela China, Belo Cazaquistão foi lançado hoje em Astana, capital cazaque. O presidente chinês Xi Jinping e o presidente cazaque Nursultan Nazarbayev enviaram respectivamente mensagens de congratulação. Xi Jinping diz em sua mensagem que o ano de 2017 é o 25º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Cazaquistão e foi realizado pela primeira vez no Cazaquistão o ano do turismo chinês. O álbum, publicado por editorias dos dois países, mostra ao mundo as maravilhosas paisagens de ambos os países, representa a amizade dos dois povos e tem um grande significado, apontou o líder chinês. Xi Jinping ainda lembrou que em 2016, os governos dos dois países assinaram o acordo sobre o acoplamento da iniciativa Cinturão Econômico da Rota da Seda com a nova política econômica Caminho de Luz, o que injetou novo vigor à antiga Rota da Seda. Nazarbayev também apontou que a proposta chinesa Cinturão Econômico da Rota da Seda e o Plano Econômico Cazaque Caminho de Luz vão fazer a antiga e grande rota comercial reluzir novamente.
O conselheiro de Estado da China, Wang Yong, encontrou-se no dia 5 em Luanda, capital angolana, com o vice-presidente do país africano, Manuel Domingos Vicente. Wang Yong disse na ocasião que Angola é um importante parceiro estratégico da China na África e a parte chinesa fica muito feliz em ver os progressos obtidos por Angola em todos os setores nos últimos anos. Wang apontou que a sua visita visa abrigar os consensos atingidos pelos chefes de Estado dos dois países na cúpula de Joanesburgo do Fórum de Cooperação China-África e elevar o nível das cooperações sino-angolanas de benefícios recíprocos para beneficiar ainda mais os dois povos. O conselheiro de Estado chinês prometeu continuar estimulando as empresas chinesas para investir em Angola e fortalecendo as cooperações de energia, finança, infraestrutura, etc. Vicente disse, por sua vez, que a parte angolana quer esforçar-se junto com a parte chinesa para aumentar a confiança política mútua, aprofundar cooperações em todas as áreas e impulsionar as relações sino-angolanas de parceria estratégica a um novo patamar.
A cúpula de imprensa da Ásia foi realizada hoje na cidade de Qingdao, província de Shandong, leste da China. A vice-primeira-ministra do Conselho de Estado da China, Liu Yandong, compareceu à cerimônia de abertura e proferiu um discurso. Ela afirmou que se deve reforçar as responsabilidades das mídias e promover cooperações entre elas. Assim, será possível introduzir maior força à implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e para a construção da comunidade de destino comum da humanidade. Segundo Liu Yandong, a China estabeleceu redes modernas de televisão e de rádio que alcançam mais pessoas no mundo. O país promove também a combinação de tradicionais e novos meios de comunicação e participa ativamente das cooperações de imprensa internacionais. Desta maneira, a China se esforça para fomentar o intercâmbio entre diferentes civilizações. Sob o tema Nova Era da Mídia e Desenvolvimento Conjunto Global, a cúpula contou com a participação de mais de 450 representantes, vindos de 48 países e 7 organizações internacionais.
Quando a cápsula do Dragão da China se acoplar com a Estação Espacial Internacional ISS, na sigla em inglês, no dia 6 de junho, dispositivos da China entrarão na ISS para o primeiro projeto da pesquisa científica do país na estação. O projeto entre o Instituto de Tecnologia de Beijing e NanoRacks, uma empresa dos Estados Unidos, pretende investigar como o ambiente espacial afeta o DNA, disse no domingo Deng Yulin, professora em ciência de vida do Instituto e chefe do projeto de pesquisa. A pesquisa analisará a mutação de genes, um dos maiores riscos para astronautas em missões espaciais, pois eles estão expostos a 10 vezes dos níveis de radiação no espaço do que na Terra, explicou.
A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, admitiu oficialmente no dia 5 de junho a República do Montenegro como seu 29º país membro. Pela primeira vez desde 2009, a entidade se expande em direção ao Oriente. O primeiro-ministro do Montenegro, Duško Marković, afirmou na cerimônia de associação em Washington que seu país vai apoiar firmemente a OTAN. Ele também declarou que irá se concentrar na região dos Balcãs, em busca de novos Estados-membros na região. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Tom Shannon, declarou na cerimônia que a participação de Montenegro demonstra aos aliados que seu país insiste na conformidade do artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, o compromisso de defesa coletiva.
Um tiroteio ocorrido em uma área industrial de Orlando, no estado norte-americano da Flórida, deixa 5 mortos nesta segunda-feira, incluindo o atirador. Segundo a polícia local, o incidente não se trata de um ato terrorista e está ligado, possivelmente, com conflitos societários. A investigação está em andamento. Em 12 de junho do ano passado, um clube em Orlando também foi o alvo do atentado, o que causou a morte de pelo menos 50 pessoas, sendo o ataque terrorista mais grave nos Estados Unidos desde o incidente de 11 de setembro de 2001.
A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse nesta segunda-feira que o presidente Donald Trump não usará seu privilégio administrativo para impedir o depoimento do ex-chefe do FBI, James Comey, a ser prestado no Congresso. O depoimento de James Comey no Congresso será agendado no dia 8 de junho, no Comitê de Inteligências do Senado norte-americano, revelou a porta-voz. Trata-se do primeiro aparecimento em público desde a destituição dele no dia 9 de maio, quando James Comey estava liderando um inquérito sobre a interferência russa nas eleições norte-americanas.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu no dia 5 a retomada das negociações entre Israel e Palestina, acabando com os conflitos e concretizando o projeto de 2 estados. Guterres afirmou em nota que 50 anos atrás foi desencadeado o terceiro conflito no Oriente Médio, durante o qual Israel ocupou a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Faixa de Gaza e Colinas de Golã. As ocupações israelenses trouxeram para a Palestina encargos humanitários pesados e de desenvolvimento, em função de violências e represálias. O fim da ocupação e a concretização do projeto de 2 estados são meios para alcançar a paz duradoura, disse o secretário-geral da ONU. Segundo ele, a medida atenderá às demandas de segurança israelense e à vontade dos palestinos de criar um Estado independente.
O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu ontem no seu discurso pelo Dia Mundial do Meio Ambiente o restabelecimento da relação entre homem e natureza. O tema da comemoração deste ano é conectar pessoas à natureza. Guterres afirmou que é impossível eliminar a pobreza e construir a prosperidade sem um ambiente saudável. Ele disse: "Nós podemos usar menos plástico, dirigir menos e reduzir o desperdício de alimentos para salvaguardar nosso único lar."
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A Academia Chinesa de Ciências Sociais publicou hoje o Livro Amarelo da Ásia Central e o Livro Amarelo da Organização para a Cooperação de Xangai, que focam no estado dos países em desenvolvimento da Ásia Central e sua tendência futura de desenvolvimento. O documento indica que a Ásia Central está em um estado de equilíbrio e estabilidade frágeis. A segurança e a estabilidade da região desempenham um papel importante no impulsionamento da iniciativa do Cinturão e a Roda. O material também afirma que o Mecanismo da Organização para a Cooperação de Xangai, ou OCS, deve ser atualizado. Este ano marca o 25º aniversário da independência dos países da Ásia Central. Atualmente, existe uma grande diferença nas situações política, econômica, diplomática e de segurança entre os países da região. Mas, em geral, a tendência de desenvolvimento não apresenta mudanças. O editor-chefe do Livro Amarelo da Ásia Central e vice-diretor do Departamento de Estudos da Europa Oriental e Ásia Central da Academia Chinesa de Ciências Sociais, Sun Li, deu sua opinião.
Nos últimos 25 anos, os países da Ásia Central têm mantido características diferentes no desenvolvimento. Nesses anos, oferecemos muita atenção à diversidade política, à dificuldade e complexidade econômicas, bem como ao papel das potências da Ásia Central na salvaguarda da estabilidade regional.
Segundo o Livro Amarelo da Ásia Central, em 2016, a Ásia enfrentou dificuldades econômicas, aumento das questões sociais e dos desafios de segurança. Esses fatores provocaram a elevação da crise de segurança política dos países da região. Além disso, o livro foca principalmente nas relações bilaterais, indicando que nos últimos 25 anos, desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Ásia Central, os dois lados já se tornaram parceiros cooperativos e estratégicos, de bons vizinhos, parceiros e amigos. A influência das duas partes continuou se ampliando no palco regional e internacional.
A Ásia Central é vizinha da China e é também uma região importante para desenvolver o cinturão econômico da Roda da Seda. A segurança e a estabilidade regional desempenham um papel positivo na alavancagem da construção do cinturão e roda.
A Ásia Central e a Organização para a Cooperação de Xangai mantêm uma relação estreita. O Livro Amarelo da Organização para a Cooperação de Xangai disse que a entidade deve assumir seu papel de acoplamento dos países correspondentes na construção do cinturão e a roda e priorizar a construção de infraestruturas, cooperação de produtividade, cooperação financeira e agrícola. O vice-diretor do Departamento de Estudos da Eurásia do Instituto dos Estudos Internacionais da China, Di Ziguo, considera que a OCS deve resolver uma série de questões regionais desde sua fundação e que a entidade precisa ser ainda mais atualizada conforme as mudanças do desenvolvimento econômico e da segurança regional dos países correspondentes.
Ainda existem muitas questões que não foram resolvidas, como a questão de segurança. E no aspecto econômico, não ganhamos um grande processo de integração econômica. Já concretizamos a meta da primeira fase, mas precisamos de nova energia, ou seja, devemos criar zonas de livre comércio para promover a economia na segunda fase. Por isso, o mecanismo da OCS tem que ser atualizado.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Começa agora mais um programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. E hoje tenho muita honra em convidar a nossa amiga Fernanda Wendland ao estúdio para compartilhar sua viagem à Coreia do Sul. Oi, Fernanda, tudo bem?
Oi, Clara. Olá, ouvintes do programa.
Uhum. Então, você visitou a Coreia do Sul. Como foi a viagem?
Oi, eu adorei Seul. Eu não conheço ainda o Japão, então por isso hoje Seul para mim está na cidade número 1 aqui da Ásia. De algumas que eu conheci, acho que Seul foi a que mais me encantou. Eu realmente fiquei surpreendida. Eu sabia que eu iria gostar, mas eu não pensei que eu fosse gostar tanto assim da cidade. Eu fiquei apenas um final de semana lá. E deu para conhecer muita coisa, assim, da cidade. Muito encantadora mesmo. Não só a cidade, como também as pessoas, a receptividade das pessoas. Muito interessante.
Você foi a passeio ou a trabalho ou fazer compras só?
Eu fui a passeio com uma amiga, mas realmente não tem como deixar de fazer algumas comprinhas em Seul, porque Seul é, assim, muito tentadora para comprar, seja cosmético, roupas, enfim. Por onde você passa, tem alguma coisa interessante na cidade. As roupas são super lindas, de boa qualidade. Cosméticos, então, nem se fala. Máscara de todos os tipos para você colocar no rosto. Porque é da Coreia que vem as grandes máscaras, né? Então, assim, eu viajei, eu levei uma mala dentro da outra. Porque eu sabia que eu ia voltar com duas malas. E foi realmente muito legal. Eu fiquei um final de semana só, né? Como eu falei, deu para fazer muita coisa legal. Eu fiz um roteiro bem bacana e também, né, compras, restaurantes, alguns mercados, ruas interessantes.
Pois é, a cidade é um paraíso para quem gosta de fazer compras. E tem alguns lugares específicos que você quer recomendar aos nossos ouvintes?
Sim, então, antes de viajar, como eu falei, eu fiz um roteiro, eu pesquisei bastante sobre a cidade e lá, um dos lugares mais interessantes que eu conheci, que eu gostei, de que eu comprei umas coisas interessantes, foi o Common Ground, que é dentro, é tipo um shopping center que fica dentro de containers azuis, azuis assim, e ele é um pouco afastado da cidade, assim, não é muito ali naquela, no centro da cidade. E é muito interessante. Lá a gente pode encontrar artigos de design coreanos, num preço super acessível. Né, eu comprei algumas bijuterias lá super lindas. E o Common Ground também é conhecido como um lugar super cool, assim, e hipster de Seul.
Não tem prédios normais, só containers?
São só, é tipo como se fosse um Sanlitun. Aí, só que daí são só containers, assim. E aí,
design especial.
Exatamente, dentro desses containers ficam os designers. Então, eles têm estantes, pequenas lojinhas, assim, dentro, sabe? E são, o interessante é que você compra produto de designs locais, assim, né? Então, eu acho que, assim, é super bacana. Um outro lugar também que eu achei bem interessante foi Gangnam. Gangnam. Como é que fala Gangnam?
Gangnam.
Né? É, Gangnam. Tem até aquela música.
Gangnam Style.
Isso. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. E lá a elegância chama muita atenção. E é a maior concentração de lojas, galerias de artes e cafés. E o bacana é que também lá a gente pode encontrar coisas que não são tão caras. Isso que foi super interessante também de Seul, que eu pude comprar coisas legais por um preço acessível. E as lojas ali são, as pessoas que andam nas ruas são super elegantes, sabe? É uma Gangnam é um lugar assim que você, que teus olhos ficam alimentados, porque é realmente muito, muita beleza. As pracinhas que tem por ali, as lojas, as pessoas.
Gangnam é um bairro, né? É um bairro da cidade.
O Gangnam. Isso, é um bairro. É um bairro onde tem lojas, já são lojas mais elegantes, né? Boutiques mais elegantes, numa região também que já é mais diferenciada. E tem cafés também.
É afastado da cidade? Ou
não, é dentro da cidade. Também. É tudo dentro da cidade. É um pouco assim. Eu fui de táxi, eu andei muito de transporte público, né? Porque é muito bom. Mas esses lugares, eu um pouco mais afastado, eu via de táxi. Mas também não precisa, você pode andar de metrô perfeitamente em Seul. Opa, Gangnam Style. Hey,
pop star.
E tem outros bairros que valem a pena visitar?
Sim. Tem um que não dá para deixar de ir, que também é super conhecido, que é o famoso Myeongdong.
Myeongdong. Para fazer compras?
Isso, para fazer compras de cosmético. Assim, para quem gosta de cosmético, as coreanas são super, né, vaidosas, elas são assim super maquiadas, elas estão sempre assim impecáveis, impressionante. Então esse Myeongdong é um lugar onde a gente encontra todos os tipos de loja de cosmético, de make-up, e também há muitas clínicas de cirurgia, né, na Coreia. Isso é muito famoso, assim, eu acho.
Você
muito...
foi?
Eu passei na frente, eu devia ter ficado pra fazer uma lipo. Não, mas isso assim, uma coisa que tem a cada esquina na Coreia, tem as clínicas de cirurgia, e essa parte toda de cosmético também é super forte. E eu acho que como toda mulher, né, a gente gosta, então assim, é muito legal. Assim,
na Coreia do Sul isso é normal, né?
Sim, muito normal. Eu acho que é normal. É, bom, como eu te falei, assim, no Brasil também é super normal, né? No Brasil, as mulheres estão fazendo cirurgia para tudo, né?
E muito fácil.
Você e fácil.
Passa aí, oh, vou entrar.
Exatamente, vou entrar, vou sair um pouco diferente. Não, é super interessante. E elas realmente fazem bastante cirurgia mesmo, que eu já ouvi dizer, né? E ali, não só em Myeongdong, mas tipo... em seu inteiro tem essas clínicas, mas esse bairro é específico de cosméticos. Tinha até uma loja que se chamava Nanda Styler, e como meu nome é Fernanda, então eu falei, nossa, olha, essa daqui é minha loja. E era uma loja super interessante, é bem legal. E o interessante de algumas lojas que tem ali em Seul, principalmente ali perto de Myeongdong, é que tem lojas que estrangeiro não paga imposto, né? Que é o desconto, duty free, assim, como se fosse os shoppings duty free. E dá para perder, tipo, muito tempo andando pelas centenas de lojas que tem nessa região. E realmente é um paraíso.
Mas tem que mostrar o passaporte, né?
Sim, se você quer... Eu não mostrei, eu acabei não entrando nessas lojas. Eu comprava mais ali nas lojas, né? Não comprei também tanta coisa, mas as que eu comprei foram mais em lojas. Eu acho que se chama Lotte, loja.
É um supermercado.
É um shopping center. Exatamente, é um shopping center que tem de tudo. E lá dentro, pelo que eu ouvi dizer, é que você pode apresentar o passaporte. Daí você recebe isso, recebe o desconto por ser estrangeiro.
E aí, você gosta de comida coreana?
Eu adoro, eu assim, nunca tinha comido o churrasquinho coreano, como eles chamam, e é uma delícia. E a gente come muito esse tipo de churrasquinho, que são os espetinhos, nas ruas de Seul.
Eles são ruas, né?
É, nas ruas. É muito famoso essa street food de Seul, assim. Eu recomendo comer os street foods de Seul. Uma outra coisa que eu comi, que foi super gostoso e legal também, porque eu comi nesses food truck que tem, que são esses caminhões, né? Que vendem, é aquele bolinho de arroz, que tem um nome específico que eu acho que é... Não, é um nome que eu não sei qual que é agora, mas é um bolinho de arroz bem típico coreano. Eu comi também. E o legal é que você pode comer essas coisas na rua sem ter que gastar tempo e entrar em restaurante, né? E até porque nós não tínhamos muito tempo para poder entrar ali em restaurante. Como eu disse, eu fiquei um final de semana só.
Mas tem grande variedade, né?
Você muita, muita variedade. Muita. Não é só espetinho, você pode comer lagosta, sabe? Tem coisas exóticas, interessantes, gostosas. Tem todo tipo de comida de rua, assim, nas ruas de Seul. Então, assim, é uma recomendação... experimentar as comidas de rua da cidade. E um lugar que eu achei super interessante, que eu também quero dar uma dica aqui, são as casas de chá que tem na cidade, que fica ali em Isandon, eu acho que é esse o nome do bairro, que tem várias casas de chás meio escondidas, assim, nas ruas laterais. E lá foi o lugar que eu tomei o melhor chá, assim, da minha vida, eu acho, que é um chá de gengibre, um outro de canela. Eu acho que eles colocam o chá dentro de um barril. Eu não sei, eles deixam... O chá fica com uma... Ele fica bem forte, assim, sabe? Você sente bem o gosto do chá. Bem gostoso. Então, as casas de chá é uma outra recomendação da cidade.
Mas tem alguém prepare chá?
Sim, é, a gente entra numa... Isso, é super interessante. Você entra nessa casa de chá e você tira o sapato, né? Senta no chão. E aí tem o cardápio de chá, tem doces... Mas é tudo um estilo, assim, bem diferente, coreano, sabe? É uma coisa, uma experiência super legal.
Gente. E tem algum lugar que você recomenda para conhecer a cultura coreana?
Sim. É, eu visitei a aldeia Bukonghanok.
Bukonghanok,
Às vezes me pronuncio. É a parte mais tradicional da cidade. É uma aldeia típica coreana, preservada há mais de 600 anos. E ela é toda cheia de ruas pequenas e casinhas de madeira. Né? Então, e o que eu achei super lindo na Coreia, assim, em Seul, principalmente nessa aldeia e também nas ruas, as pessoas... elas andam vestidas com os trajes típicos da cidade. Isso foi uma coisa que me chamou super atenção. E isso é uma coisa que a gente encontra também muito nessa aldeia. E esse bairro, Bukonghanok, ele é considerado um dos bairros mais pitorescos também do mundo. Lá, a gente caminhando, pode encontrar cafés, galerias de arte, boutiques... É, com joias feitas por artistas locais, bijuterias, assim, perfumarias também. É super legal. Eu acho que dá.
Tem elementos tradicionais e modernos.
Sim, é uma mistura de tudo. Então você encontra moda, cultura, gastronomia, sabe? É, Seul oferece realmente tudo que uma cidade interessante tem.
Bom, no final do programa, gostaria de apresentar mais informações sobre os lugares que a Fernanda já recomendou. O primeiro é o Common Ground. Common Ground é como um local elegante para sair para os jovens de Seul. Para chegar lá, o turista pode descer na Universidade Konkuk Estação pela saída 6. A estrutura externa do edifício em si é atraente porque é construído com containers de transporte marítimo. Novo e moderno design de vestuários e acessórios podem ser encontrados lá, o que realmente se adaptarem aos bovos decorações do Seul. Na cobertura, há uma abundância de restaurantes e cafés. No geral, é um bom lugar para tirar fotos e se divertir. O bairro Gangnam é a área mais rica de Seul e está localizada no sudeste da cidade. É servida pelas linhas 2, 3, 7, Bundang e Sinbundang do metrô do Seul. Myeongdong é o melhor lugar para fazer compras na cidade pela variedade de produtos oferecidos, porque, como a Fernanda já disse, os portadores de passaporte estrangeiro têm descontos e tem muitos shoppings duty-free. Dá para se perder no tempo andando pelas centenas de lojas nas ruas. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Até lá!
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Belago, diretamente de Beijing. Em todos os anos, o dia 6 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje temos uma reportagem sobre proteção ambiental para vocês. Vocês vão conhecer uma senhora chinesa que se chama Wang Yuan. Seu trabalho é fazer a restauração de residências para que possam poupar energia elétrica. Hoje também teremos outra reportagem sobre a produção integrante da gigante de fabricação de equipamentos, Sany Group. E por fim, umas novidades da economia chinesa. Bem, o programa Panorama Econômico já está começando. Ouça a reportagem Wang Yuan, praticante da proteção ambiental familiar.
Vida agradável requer boas casas. Boas casas necessitam economizar energia. Este é um slogan do projeto Famílias de Baixa Emissão de Carbono. Em 2011, o projeto foi lançado pela primeira vez pela Organização Chinesa de Proteção Ambiental, Amigos da Natureza, com o objetivo de aplicar a renovação para a economia energética das residências civis. Até hoje, já foram concluídas 3 etapas do projeto em Beijing e em Xangai. Dezenas de famílias participantes do projeto concretizaram a economia de 30% do consumo energético. Hoje, a responsável do projeto, Wang Yan, vai compartilhar a ideia de famílias de baixa emissão de carbono. Inicialmente, a família de Wang Yan foi voluntária para receber a restauração em 2011. Depois do fim do projeto, ela passou de voluntária para trabalhadora de meio período da organização Amigos da Natureza. Mais tarde, se tornou uma colaboradora de tempo integral, organizando muitos projetos de proteção ambiental. Wang Yuan disse que foi influenciada por um documentário que conta a ameaça dos lixos às pessoas.
Depois de assistir aquele documentário, fiquei chocada de saber que na proximidade de Beijing existiam tantos aterros de resíduos. E os gados que viviam perto dos aterros provavelmente comiam o que estava ali. Então, as carnes dos gados contêm substâncias nocivas que vão entrar nos corpos humanos caso consumidas. Isso é um círculo vicioso. Você acaba comendo o lixo que você abandona.
Antes de começar um novo projeto, a equipe de famílias de baixa emissão de carbono costumava divulgá-los nos bairros residenciais e lojas de materiais de acabamento e decorações. As famílias interessadas deveriam preencher um formulário com perguntas sobre o consumo de energia da família. Depois de passar pela seleção, podem participar do projeto de renovação por um ano, que inclui investigação local, formação específica, demonstração do programa, aplicação da restauração e, por fim, visita e apresentação. Wang Yuan destacou que, em todo o processo, a família precisa estar presente e, mais do que acompanhar, envolver-se.
Quando nós fizemos este projeto, não esperamos só convidar especialistas para fazer a renovação e contar aos membros da família como poupar a energia. Achamos importante o envolvimento da família. Se a aplicação só depender do pessoal profissional, a família poderá ter um profundo engajamento no processo? Provavelmente não. Após certo tempo, irá esquecer. Mas se a família também participar realmente da restauração, ocorrerá uma mudança profunda tanto no pensamento como no comportamento de todos.
Nos últimos anos, mais de 70 famílias em Beijing e em Xangai receberam a renovação em suas residências, que consiste em decoração não tóxica, melhoria na qualidade de isolamento térmico, coletas de lixo, adoção de novas energias, entre outras. As famílias perceberam que a renovação não reduz o conforto da casa, ao contrário, compensa as falhas. Wang Yuan salientou que muitas famílias até começaram a desenhar dispositivos interessantes de proteção ambiental.
Alguns clientes moram num bairro de luxo, mas era muito, muito seco em casa, sendo inabitável. Posteriormente, a família instalou um painel solar, equipado com um dispositivo de ciclo de água. Quando visitamos eles após as melhorias, nos sentimos muito mais confortáveis. As famílias começaram a desenhar e a fazer eles mesmos. Acho isso muito interessante.
No último inverno de 2016, Wang Yuan participou de um projeto de intercâmbio com uma associação de proteção ambiental de Portugal. Ela conheceu pessoalmente o programa de renovação residencial no país europeu.
Em Portugal, há um projeto que já cobriu 2.000 famílias. 3 famílias formaram um grupo e cada grupo tinha 2 especialistas que desenhavam o programa de economia de energia para as famílias. Diferente da China, na Europa, a despesa de água e de eletricidade é muito mais cara. Por isso, após a renovação, as famílias foram beneficiadas notavelmente. Em Portugal, quando os profissionais entregavam as propostas, as famílias queriam transformar as suas casas. Na China, não é tão fácil. As contas de água e de eletricidade são demasiado baratas.
Logo que começou a assumir o projeto de transformação residencial, Wan Yuan encontrou resistência das famílias chinesas. Mas com a aplicação de 3 projetos, a equipe de Wan criou vários casos de sucesso, obtendo êxitos notáveis. Em 2015, o projeto de famílias de baixa emissão de carbono foi exibido na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Wan Yuan espera que o programa seja conhecido e aceito por mais pessoas.
Já fizemos vários casos e acumulamos muitos dados. Agora queremos criar uma sala de exibição, um lugar físico. Já fizemos de forma itinerante em Hangzhou e outros lugares. Achamos que a apresentação física pode influenciar mais pessoas. Podem ser alunos das escolas primárias, secundárias e das universidades, bem como famílias, empresas ou individuais. Podemos organizar várias ações nesta sala de exposição para as pessoas experimentarem as mudanças trazidas pela tecnologia de transformação.
Wan Yuan disse que cada pessoa é vítima da poluição do ambiente, mas ao mesmo tempo é produtora da poluição. Ela propõe que cada família abandone os maus hábitos e adote alguns dispositivos, mesmo que pequenos, para a economia de energia. Assim, cada pessoa pode contribuir para a redução de emissão de carbono.
Em nossa casa, sempre ocorre desperdício no consumo de energia em espera. Muitas vezes, nós não estamos cientes. Por exemplo, muitas pessoas apenas deixam em stand-by quando não assistem à televisão. Devemos lembrar de desligar a luz quando saímos do quarto. Aliás, acho que ainda podemos usar alguns dispositivos. Por exemplo, usar os aplicativos no celular para controlar a luz em casa. De fato, apenas impedir o consumo de energia em espera já pode poupar muita energia. Este é o Panorama Econômico e eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Você ouviu a reportagem Wang Yuan, praticante da proteção ambiental familiar. A seguir, teremos a reportagem Produção Inteligente promove atualização do Sunny Group. A cada 5 minutos é concluída a montagem de uma máquina escavadora. 212 mil máquinas de construção são ligadas na rede. Investir 1 bilhão de yuans em 8 anos para criar a plataforma da rede de itens industriais. Estes dados vêm da empresa líder da indústria de fabricação de equipamentos da China, o Sunny Group. Estimulado pela estratégia do governo chinês chamada Made in China 2025, o grupo tem promovido o desenvolvimento da digitalização de produção, realizando a modernização industrial. Ouça a reportagem. Na oficina número 18, com uma área de 100 mil metros quadrados, na sede do Sunny Group em Changsha, capital da província de Hunan, cada processo produtivo, cada inspeção de qualidade e cada trabalho de operário são registrados. Quando ativa 100% da capacidade produtiva, 140 robôs podem trabalhar simultaneamente, enquanto os trabalhadores somam apenas 65 pessoas. O vice-presidente do Sunny Group, He Dongdong, afirmou que, através da digitalização, o grupo é capaz de montar mais de 30 modelos de equipamentos em qualquer linha produtiva.
Dependemos da digitalização e da gestão de software. Primeiro, as pessoas, as máquinas, os materiais, os produtos, tudo deve ser ligado à rede. Devemos coletar os dados e, inversamente, também usá-los para controlar a produção.
No Centro de Controle de Informações do Sunny Group, O sistema de controle remoto pode fazer o posicionamento preciso das escavadoras a milhares de quilômetros de distância, assim como supervisionar o funcionamento delas. Além disso, cada movimento das escavadoras é transformado em dados, formando assim a base de Big Data do grupo. Segundo He Dongdong, este sistema foi criado inicialmente para fornecer o melhor serviço pós-produção aos clientes. Hoje, ele serve como importante referência para a produção e a venda de produtos.
Podemos saber a reação de cada mercado, que é muito útil para nós fazermos a previsão de venda e de produção. Podemos também analisar a tendência de produtos de diferentes modelos e tipos, que nos ajuda a estabelecer os produtos prioritários.
A reforma de digitalização do Sany Group apresenta um perfil da indústria chinesa de manufatura. Em 2015, o governo chinês publicou o programa de ação do plano Made in China 2025, definindo que a produção inteligente deve ser a prioridade para a combinação profunda da nova geração das tecnologias da informação e de fabricação. Para impulsionar o plano, a China estabeleceu 46 empresas de 38 setores como unidades-piloto, incluindo o Sany Group. Elas devem promover a elevação do nível de produção inteligente da indústria chinesa, como conta o presidente do Sany Group, Xiang Wenbo.
Os produtos inteligentes constituem um objetivo nosso de desenvolvimento. Outro objetivo é o processo produtivo inteligente. Quer dizer, as nossas linhas de produção devem ser inteligentes, tendo a capacidade de autoavaliação, autoteste, autocorreção e automelhoria, bem como a autorresposta ao ambiente externo. O Sany Group vai se esforçar por esses objetivos.
Acabamos de trazer a reportagem Produção Inteligente promove atualização do Sany Group. Agora são notícias econômicas. Começou semana passada a construção de uma ponte suspensa, que será vital para a província de Zhejiang, no leste, informou a China Railway Major Bridge Engineering Group. A ponte Oujiang-Beikou é um importante projeto na via expressa Shenyang a Hekou e na autoestrada nacional, ainda em obras ao longo da costa oriental do país. A estrutura de 2 andares e 3 torres atravessa o rio Oujiang na cidade de Wenzhou. A parte superior será uma via expressa com limite de 100 km por hora. A inferior, igualmente bidirecional e com 6 pistas, será uma autoestrada de primeira linha de até 80 km por hora.
O departamento de entrega do gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba, Cainiao Network, anunciou na segunda-feira um plano para cooperar com os fabricantes de automóveis para produzir 1 milhão de vans inteligentes equipadas com tecnologia avançada de internet. Segundo Cainiao, um sistema de computação analisará os pedidos em tempo real e desenhará as rotas mais eficientes para a sua frota de entrega. A ação cortará os custos e reduzirá o consumo de energia. Nas 2 cidades onde o plano foi experimentado em abril, as vans percorreram 30% a menos em distância e economizaram 20% dos custos operacionais.
Bem, caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Floribela agradece sua sintonia. A gente se encontra na próxima semana. Tchau!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好. Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, eu sou Raimundo.
Da última vez, conversamos sobre como fazer compras pelo telefone.
Sim, eu ainda pedi uma pizza. Foi ótimo. Eu nem precisei ir comprar. Um simples telefonema resolveu tudo.
Isso mesmo. Vamos rever as principais sentenças agora. Primeiro, 我要订个披萨饼.
我要订个披萨饼.
怎么付钱呢?
怎么付钱呢? Qual é a forma de pagamento?
可以货到付款. Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款.
你说一个时间.
你说一个时间. Me avisa o horário.
Beleza. Vamos ouvir o diálogo anterior completo.
喂,你好, 我要订一个比萨饼。
大的还是小的?
大的, 怎么付钱呢?
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
您几点能送到?
你说一个时间。
大概12点吧。
Isso foi tudo sobre a revisão. Vamos então para o tema de hoje.
我想... 买一件旗袍,这是什么料子的? 蓝色的好,还是黄色的好? 能试试吗? 能打折吗?
Quando eu voltar para meu país, eu gostaria de dar um vestido chinês de presente para minha mãe, um dos mais típicos e tradicionais costumes chineses. Como todos sabem, o vestido chinês parece uma flor maravilhosa da China estampada num tecido que dá muito charme e beleza à roupa. Tenho certeza que ele vai gostar.
Então você poderá dizer à vendedora: 我想买一件旗袍.
我想买一件旗袍.
我, eu.
我.
想, querer, pensar, gostaria.
想.
买, comprar.
买,
e
e
件, unidade de medida para roupas.
件,
旗袍, vestido chinês.
旗袍.
我想买一件旗袍.
我想买一件旗袍. Eu gostaria de comprar vestido chinês.
您要买什么衣服?
我想买一件旗袍.
Minha preocupação agora é quanto ao material do tecido.
Você pode perguntar: 这是什么料子的? Que material isso é feito?
这是什么料子的?
Correto. 这, isso.
这.
是, é.
是.
什么, o quê?
什么.
料子, material.
料子.
的, utilizado após uma atribuição, na verdade não tem significado.
的.
这是什么料子的?
这是什么料子的? Que material isso é feito?
这是什么料子的?
真丝的.
Desculpa, Jingjing, mas é muito difícil decidir qual deles comprar. A cor azul ou amarela é melhor?
Então você pode pedir a opinião dos seus amigos chineses. Por exemplo, você pode falar para eles como sua mãe é, corta a pele, etc. Assim, eles poderão te dar algumas sugestões. Você pode falar 蓝色的好,还是黄色的好?
蓝色的好,还是黄色的好?
蓝色的, azul.
蓝色的,
还是,
oh. 还是,
黄色的, amarelo.
黄色的,
好, bom.
好.
Qual fica melhor? O azul ou amarelo?
蓝色的好还是黄色的好?
蓝色的好还是黄色的好?
蓝色的更适合您.
Na maioria das vezes, depois de escolher a cor, você vai querer experimentar o tamanho. Claro que, no seu caso, me refiro a outro tipo de roupa, não o vestido chinês.
Sim. Então, como seria em chinês?
能试试吗? Posso experimentar?
能试试吗?
能, poder.
能.
试试, experimentar, testar.
试试。
吗 ？Partícula。
吗？
能试试吗？
能试试吗 ？Posso experimentar？
能试试吗？
您穿什么号的？
中号的。
Gostei deste aqui. Quero comprá-lo e quero saber quanto custa e também quero desconto.
Você pode perguntar. Não dá zhe ma?
Não dá zhe ma?
Não, de novo, significa poder.
Não.
Dá zhe, desconto.
Dá zhe.
Ma, a partícula que vai indicar que essa é uma pergunta.
Ma.
Não dá zhe ma?
Não dá zhe ma? Tem desconto?
多少钱？
980元。
太贵了，能打折吗？
可以打九折。
Ok, hoje aprendemos muitas frases úteis e o tempo está se esgotando. Vamos rever apenas as palavras-chave.
Tá bem.
我想买一件旗袍。
我想买一件旗袍。
这是什么料子的？ Que material isso é feito?
这是什么料子的？
蓝色的好还是黄色的好？
蓝色的好还是黄色的好？
能试试吗？ Posso experimentar?
能试试吗？
能打折吗？ Tem desconto?
能打折吗？
Aqui está o diálogo completo.
你要买什么衣服？
我想买一件旗袍。这是什么料子的？
真丝的。
蓝色的好还是黄色的好？
蓝色的更适合您。
能试试吗？
您穿什么号的？
中号的。多少钱？
980元。
太贵了，能打折吗？
可以打九折。
Ok, este foi o diálogo completo de hoje. Espero que não tenha ficado dúvidas. Agora vamos às dicas da cultura chinesa. Hong, vermelho, uma das cores mais populares na cultura chinesa. Ela simboliza a felicidade e a alegria, razão pela qual chineses costumam enfeitar os ambientes pendurando lanternas vermelhas durante o Ano Novo Lunar. Nas cerimônias nupciais, as noivas vestem roupas e sapatos vermelhos e ainda sentam na liteira vermelha. Vermelho representa também ser favorável ou ter sucesso. Uma pessoa Zhou Hong significa que ela anda no auge da carreira profissional. Pessoa de confiança é Hong Ren e os dividendos Hong Li. Vermelho também significa beleza. Assim, Hong Zhuang é vestuário feminino e Hong Yan, bonita face feminina ou mulher.
Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E, como sempre, temos uma premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, tem desconto em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail clipor@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no nosso site portuguese.cri.cn. Essa foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz.
às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.